Olá, meu nome é Luísa.
E aí, pessoal, eu sou o Bernardo.
E o meu nome é Júlia. Este é o podcast Debates Discretos. Te aproxega, faz o teu mate e vem conversar com a gente.
E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Gente, estamos os três indo aqui conversar com vocês, trazer um pouco da nossa história, da nossa perspectiva, das nossas visões de mundo, num papo mais íntimo entre nós três e vocês, conforme vocês forem interagindo conosco. Nós decidimos fazer esse episódio agora porque, sendo bem sincero, foi o momento que nos sentimos mais confortáveis e sentimos vontade de nos expressarmos de maneira um pouco mais livre, sem necessariamente uma pauta, para vocês se sentirem mais íntimos de nós e saberem mais da nossa composição humana, no geral. Eu e as gurias combinamos que eu começaria. Então, como vocês já sabem, eu sou Bernardo Caldeira Ramos, faço psicologia. Estou fazendo esse podcast que eu acho um lance incrível, eu acho um projeto incrível, com a Júlia e com a Lu. Eu sou natural de São Leopoldo, fui criado basicamente com a minha mãe e com o meu irmão, e tenho um irmão 8 anos mais velho. Hoje em dia eu moro em São Lourenço e tenho uma perspectiva de mundo que eu acho que é bem minha e bem original. Eu acredito que antes de sermos coisas, nós estamos coisas. Então, eu não sou um estudante de psicologia, eu estou estudante de psicologia, porque daqui a algum tempo eu já estarei formado, não estarei, espero estar estudando ainda. Mas não serei mais um estudante universitário, estarei um estudante de pós-graduação, de um mestrado, de uma especialização. Então, acho que a ideia de definição eterna do ser não compete muito à humanidade em geral, mas essa é a minha perspectiva. Tem várias outras perspectivas que eu tenho, como a desconstrução da masculinidade, que eu acho que é uma pauta importante. A desvinculação do gênero, da sexualidade em si, com coisas superficiais como cabelo, vestimenta, acessórios, forma de andar, forma de falar. Acho que cada ser humano é muito singular. Isso são as coisas que mais me motivam a tentar ser eu mesmo, buscar cada vez mais ser altruísta e seguir mais a minha percepção de mundo. Acredito também que somos ideias. Acho que estamos aqui para compartilhá-las e entender as ideias uns dos outros. Porque acho que é assim que a gente vive a vida. Isso é um pouquinho de mim. Para ti, Lu, como é que é? Quem é a Lu?
Que lindo como tu te descreveu, Bê. Eu gostei da parte de que somos ideias. Não tinha pensado nisso ainda. Eu tava pensando como me descrever. E aí eu pensei numa coisa assim, pode soar bobagem. Eu pensei, ah, eu acho que eu sou a Lu, eu sou uma borboleta, pensei. Mas aí eu pensei,
É
olha
tranquilo.
a viagem. Aí eu pensei, não, porque se eu for uma borboleta, eu vou chegar no estado borboleta e vou passar pela metamorfose muito rápido, mas eu me sinto inconstante. Mudança. E acho que a gente nunca chega na versão borboleta. Acho que a gente sempre tá mudando, mudando, mudando. E eu me sinto a Luísa com a sua melhor versão no momento. Com mais vontade de pensar sobre coisas que antes talvez eu fechasse mais os olhos para o mundo, mas para mim principalmente. E aí, E aí vai pro mundo também, tipo, a mudança que eu faço dentro de mim tem me causado mudanças de visão de mundo. E eu sou uma estudante de psicologia também. Eu estou uma estudante de psicologia, como diz o B. Eu sou a amiga de duas pessoas que, por causalidade, me proporcionam um projeto e que tem me feito bem feliz, que é o Debates. Eu sou uma filha atuante mais que nunca no momento. Hoje em dia eu sou uma irmã também. Eu acho que eu tenho sido uma boa amiga também. E sou essa mudança que tem me feito muito feliz. E tu, Ju?
Eu gosto muito da ideia. Peraí, que
Obrigado.
Eu emocionei aqui com vocês. Eu gosto muito dessa ideia de, e eu, se vocês sabem que eu sempre falo que a gente está em constante evolução. Eu acho muito massa e eu prego muito essa coisa de que hoje eu sou uma coisa, hoje eu sou uma Júlia, amanhã eu sou uma Júlia diferente, mas não diferente do que eu sou hoje. Mas eu vou me construindo a cada momento, a cada vivência do meu dia a dia. A cada música que eu escuto, eu me transformo. A cada conversa que eu tenho com vocês, eu me transformo. A cada risada que eu dou no dia a dia, eu me transformo. Eu procuro ressignificar as coisas para que eu não sei se a vida tem um sentido além de ser viver o presente. Eu ando, os guris sabem, eu ando dentro da minha bolha e que nem diz a Lu, eu me vejo na minha melhor fase. Tem um meme no Instagram, no Facebook, aí nas redes sociais, que diz que tem uma criança com um telefone na mão e ela pergunta algo do gênero, tipo, o que que o teu adulto de hoje diria para a criança que tu foi? Eu acho que se eu me faço essa pergunta constantemente, eu diria: segue assim, não baixa tua cabeça, porque tu vai te tornar quem tu quer. E eu acho que é isso, sabe? Eu a cada dia me transformo e me transformo em quem eu sempre quis ser, mesmo sem saber quem eu queria ser, mas feliz com quem eu sou. E eu acho que, e para mim, isso é uma coisa muito, muito bonita.
Não, não ficou.
Não sei se ficou confuso o que eu disse, mas é mais ou menos isso, sabe? Que nem os guris, eu estou estudante de psicologia, eu amo a psicologia, eu nunca me imaginei, eu sempre me imaginei quando menor, professora de educação física, e eu nem cheguei perto da educação física e não me imagino em outro lugar senão a psicologia. E acho que é isso.
Estávamos conversando antes
Acho que é
de
mais ou
virmos
menos isso.
gravar para vocês. Acho que, inclusive, vamos fazer isso com mais frequência. Quer vir gravar esse papo mais descontraído entre nós e às vezes sem convidados. E a gente, no meio de levantar a pauta, assim, pensar mais ou menos sobre o que falaríamos, a Lu deu a ideia de falarmos as coisas que mais nos motivam ultimamente, a mudança. Acho que a mudança
Nos
nos
inquietam, nos
inquieta.
inquietam. Tipo, porque é isso que nos levou a estar aqui agora. E há meses atrás estar criando isso
Exatamente.
juntos e falar, já que os três se consideram no estou, então estou me inquietando com o quê agora? O que que tem me feito pensar tanto sobre o quê? Sobre, seja uma bobagem, porque não, se é para nós não é bobagem, ou seja uma coisa grande.
É, e acho que cada um tem suas pautas que se automotivam, né? Por si só. Ah, eu acho que o meu casamento com a psico começa desde novo. Um padrinho meu é psicólogo. E o casamento começa na formatura dele, quando ele diz que vai ver eu me formando também. E acho que as coisas que mais me inquietam hoje é todo o processo de desconstrução e construção de um ser a partir do momento que eu decido entrar para a psicologia. Foi passando de sexualidade, perspectiva de situação financeira, noção de classe social. Hoje em dia, o que mais me inspira e o que mais me movimenta, e eu acho que vai ser assim por muito tempo, vai ser sempre a questão de gênero, de sexualidade. Acho uma pauta muito importante. Principalmente para os homens, para as mulheres também, sem dúvida. Mas eu acho que os homens são muito atravessados por ela, por não saberem se identificar os héteros como héteros, porque é isso que estamos falando. Somos passagem. E não há forma de se vestir, não há forma de se falar, não há pessoas a se relacionar que vão reafirmar o teu ser. Quem afirma o teu ser é exatamente.
É a quebra de padrões que a sociedade nos impõe e a gente, de certa forma, aceita
Vai,
elas.
tranquilo.
E eu acho que, desculpa interrompendo, mas eu acho que uma coisa que uma inquietação que nós temos os três em comum é essa desconstrução, de desconstruir o que a sociedade quer que a gente seja, é de desconstruir a forma que a gente, que a sociedade quer que a gente pense, é militar num momento tão difícil. A gente tem visivelmente uma sociedade dividida entre normativas e desconstrução, e que se chocam em algum momento, entre, que nem o Bia falou, gênero, sexualidade, em política, em direita, esquerda, em certo e errado. E eu acho que essas são as desconstruções que mais nos atravessam nesse momento.
Logo.
Eu acho que o que mais me inquieta, tipo, em questão a faculdade e aonde ela vai me levar. Nesse quesito apenas, não no quesito individual. Acho que é especialmente a questão da sexualidade, como ela se mostra em cada pessoa. E por que que se mostra da maneira que se mostra e que tanta importância ela tem na vida de cada um. E acho que talvez possa estar falando bobagem, mas existem focos mais individuais. Não, o crescimento individual. E apesar deles, tipo, eles vão para as relações entre outras pessoas também, mas as relações entre pessoas me chamam mais atenção do que o indivíduo sozinho. Eu acho que hoje em dia eu tenho tantas coisas que eu penso diferente de, vou puxar um ano atrás, menos, e que eu tento levar para minha vida e levar para a vida das outras pessoas também. Não de uma maneira forçada, tipo, ah, tu tem que pensar como eu, mas eu sinto que me fez bem e eu tento pensar, passar essa perspectiva e por que que eu tenho essa perspectiva hoje em dia para as pessoas que eu me relaciono, tentando proporcionar uma mudança de pensamento maior do que só coisas pequenas, entende? Tipo, instigar os outros a se conhecerem mais e a lidarem de forma diferente com as suas relações no dia a dia. Uma coisa que tem me incomodado bastante é tipo o estresse diário de todo mundo. O estresse. E aí eu fico pensando, pô, a gente se estressa com qualquer bobagem, né? E aí quando tem que se estressar de verdade, já tá no ápice do estresse. E aí é que as coisas explodem. E é aí que a gente magoa os outros. Porque a gente não sabe. A gente não sabe se relacionar.
O momento que o outro está
É,
vivendo
entender também que
também.
o outro também é um mundo, que palavras soltas, elas ficam soltas e elas não têm retorno para nossa boca. Esse tipo de coisa tem me inquietado
Eu acho
bastante.
que tem uma. Logo que eu entrei para psicologia, eu comecei a seguir as páginas. Tem um meme que era uma pessoa discutindo com um aluno de psicologia e ele se segurando para não falar. E isso era relativo e subjetivo à vivência do outro. E acho que esse meme é incrível, lembra?
O
É,
famoso
o famoso
depende.
depende. Acho que
Sim.
esse meme fala muito sobre o nosso curso e a ideia de subjetividade, a ideia de humanização do outro. Isso eu já falei algumas vezes no podcast, que essa humanização, é algo estrondoso, assim. Eu, com 15 anos, era uma pessoa consideravelmente conservadora, extremamente fechada para algumas ideias. E hoje eu defendo pautas, faço movimentos que até eu me surpreendo. De tanto de maneira, não pensando só da maneira progressista, e sim como ser humano, não só o movimento de realmente tomar atitudes perante coisas que eu não gosto e que me desagradam a perspectiva conservadora, e sim de levar conversas. Isso que a Lu falou de se dar ao trabalho de levar pensamentos para o outro, levar inquietação para o outro, eu acho que é humano e acho que é muito necessário. E faz com que a gente entenda a subjetividade do outro, que para a maioria das pessoas é tão difícil.
Eu queria perguntar para vocês uma coisa que foi uma questão que eu perguntei uma vez na aula e nunca me foi respondida direito porque não tem resposta. Mas eu acho que é interessante a gente pensar sobre o que isso o B falou sobre entender a subjetividade de cada um. É um questionamento que eu tenho desde o início do curso, que é até que momento a gente pode justificar essa subjetividade com patologias e com justificativas do seu desenvolvimento. e não com esse é o jeito da pessoa ser e ela está sendo incorreta. Ela está sendo grosseira, ela está sendo, ruim.
Eu penso justamente isso, sabe? Eu penso que no momento que a pessoa, que tu diz assim, eu digo assim pra Luísa, Lu, não faz isso, isso me machuca, isso me magoa, e aí a Luísa continua fazendo, aí pra mim já vai a um, posso estar falando caca, mas na minha percepção daí já é por gosto, já é maldade, já é ruindade, e não sei se chega a ser nível patológico, mas aí é porque a pessoa tá se lixando pra ti, pros teus sentimentos, e pros sentimentos de seja quem...
Então, ela, na tua perspectiva, ela só se tornaria uma pessoa ruim à medida que ela prejudica o outro com quem ela se relaciona.
Eu acho que quando a gente entende o limite do outro e a gente respeita o limite do outro, tá tudo bem, mas no momento que eu digo pra um de vocês não, que tá me machucando e peço pra parar e tu continua fazendo, tu tá te tornando uma pessoa ruim, um famigerado tóxico, sabe?
Sim.
Então, eu penso mais ou menos isso. Eu não sei se o que o B pensa. E depois eu queria ler uma coisa que a Lu falou e eu queria trazer de volta, porque acho que
Com
vai ser
certeza.
interessante, mas primeiro
Eu
quero
penso que é assim.
saber se o B
Eu
tem
acho que
alguma coisa
tudo é
para falar.
passível de entendimento, mas nem tudo é passível de compreensão. Porque, por exemplo,
Isso aí.
Uma pessoa que mata a outra. Vamos citar um exemplo bem expressivo. A pessoa que mata a outra pode entender por que ela fez aquilo. E a partir daquele entender por que ela fez aquilo, tu decide ter compreensão por ela ou não. Isso passa por ti também, como tu lida com os outros. Acho que o que seria justificativo e passação de pano a partir de uma patologia não vai da patologia, e sim do que tu entende razoável e suportável para tua própria vida. Por exemplo.
Mas aí entra numa questão burocrática também, Bê, e legal, porque nesse teu exemplo brusco de uma pessoa matou outra, pode ser uma pessoa esquizofrênica que naquele momento estava fora de si e que não era ele atuando e teve uma atitude infeliz e aí vai ser julgado pro resto da vida porque teve uma
Mas
atitude
é aí
infeliz
que
por causa
tá.
de uma patologia.
Não,
E
eu
aí é uma
concordo,
coisa
mas esse
muito
é o ponto.
complexa.
Eu tô fazendo. Eu não sou o juiz. Eu sou uma pessoa terceira que tá vendo o caso na
Sim.
televisão. E é aí que vem o ponto. A pessoa pode compreender que ele é um esquizofrênico, entender, bah, realmente a pessoa não tava respondendo por si. Apesar de essa pessoa. Mas a mesma pessoa pode também pensar: ah, não, eu acho que pra mim. Isso aí foi sem vergonha, isso é responsabilidade dele porque ele não tomou o remédio. Então vai, eu acho que vem daí essa individuação, não vem da patologia.
Mas é que daí vai de uma série de questionamentos. Essa pessoa era um patológico
Mas tem
comprovado?
laudo? É mais um nível
Tem,
maior?
é isso, obrigada, Loi. Essa pessoa tem laudo, ela tem um acompanhamento, ou ela não sabe, ou ela é uma pessoa que não tem apoio, ela é uma pessoa que está sozinha no mundo, que sabe o que ele tem, o que ele não tem. Eu acho que entra muito nessas questões e não sei, cada um de nós pensa de uma maneira que eu não é
Exatamente.
certo ou
Tu quer
errado,
tolerar,
é
tu quer
apenas o
fazer
que a
bem.
gente pensa.
Ju, eu fiquei
Não, pode
curiosa
falar.
para. Ah, desculpa, Bê. Eu fiquei curiosa para saber o que que tu vai ler para nós.
Não, a Lu falou que ela sobre se descrever como uma borboleta. Mas aí vem a borboleta e depois que ela se torna borboleta, ela não evolui mais. E eu falei que eu gosto muito de ressignificar as coisas. E eu ganhei um livro que chama O Livro dos Ressignificados. E eu vou ler o livro, eu vou ler a parte da borboleta do ressignificado da
Ai, meu
borboleta.
Deus.
Mas assim, borboleta. É uma mancha de tinta no céu. é a comadre da flor. É uma pétala com vida própria. É aquilo que tanto me admira poder voar. É a prova de que o tempo exprime o melhor de nós, mas não sem paciência. É quem me ensina a confiar na vida e nos planos que ela tem para mim. A vida tem planos para quem acredita que um dia vai voar.
Que lindo.
E eu acho que sim, Lu, é uma borboleta no livro dos livros ressignificados, porque tu tem planos para ti e tu vai voar no teu momento e com paciência.
Que lindo, Ju, gostei. Gostei muito dessa leitura. Não esperava por essa. Achasse uma coisa que se encaixou perfeitamente na fala.
O Mário Sérgio Cortella tem uma análise do envelhecer, que eu não vou saber exatamente os termos. Mas acho que não é envelhecer que ele usa. Mas é que nós, e ele faz analogia de que o Bernardo, como eu falei antes, o Bernardo de hoje em dia é o Bernardo mais atualizado, mais completo e mais, acho que na minha opinião, mais humano também. Cada ano que passa, acho que a gente tem espaço para melhorar. Claro, a gente decide melhorar ou não, a gente decide o que fazer. Mas eu acho que o processo de envelhecer ou de sair do casulo é um processo constante. Acho que as asas da borboleta também crescem depois que ela sai do casulo. Acho que esse é o ponto, entende? Como a Lu mesmo falou, a gente nunca tá pronto pra vida. A gente tá sempre em preparo.
Eu gosto, por mais que eu não curta muito lá a linha do inconsciente, eu gosto muito do iceberg, né? Da
analogia.
Esqueci o nome, gente, da analogia do iceberg, que a gente só mostra uma parte da gente, e eu acho que a parte que a gente não mostra, que fica lá no inconsciente, apesar de eu ter particularmente muito medo, é a parte que vai nos ensinar cada vez mais. E que se a gente se permitir descobrir o que mais a gente é e nos mostrar para o mundo como a gente é e como a gente pensa, a gente se liberta cada vez mais.
Eu acho que a analogia do iceberg se mostra diferente para cada pessoa. Eu digo o tamanho da parte que está abaixo do mar, é diferente para cada pessoa, e eu acho que é diferente em cada fase de cada um. Porque eu fiquei pensando sobre a transformação e o ressignificar, e aí pensei, tá, nós três estamos em evolução, mas talvez nem todos estejam em evolução, e talvez estejam em uma fase de retrocesso. E isso eu acho que envolve muito o se permitir mostrar a parte de baixo do inconsciente. E às vezes a gente não quer. Às vezes a gente fecha os olhos e quer que aquilo fique tapado, que fique por baixo. Porque é difícil e exige esforço e exige mexer dentro de cada um.
Sim.
Então acho que também tá tudo bem tu não estar na tua evolução.
Se machucar e se curar, né? Porque de certa forma a gente se machuca para poder se curar. E é que nem eu uma vez conversando com o B, e eu disse para ele, não, eu não tô pronta para mexer nisso agora, eu não quero porque vai me machucar. E ele disse, tá, mas quando tu vai estar pronta? Eu disse, eu não sei, eu não faço a menor ideia de quando eu vou estar pronta. Quando eu tiver, eu vou saber e eu vou agir. E eu acho que isso é a coisa mais importante, sabe? A gente saber que a gente tem o nosso tempo é a coisa mais importante para nós mesmos. Não deixar com que ninguém force nada além do que o nosso limite nos permite.
O bem seus questionamentos de quando vai ser teu tempo, né? Eu falo para ele a mesma coisa. Não sei, ainda não tá na hora, não sei. Porque ainda não tá na minha hora dessa parte, de mexer no machucado, mas de curar algumas coisas para assim tá pronta para mexer nos machucados de uma forma mais forte.
A gente quer curar o que tá à vista primeiro para processos, né? É aos pouquinhos.
Cada um tem o seu.
É devagarzinho. Cada um tem o seu e tá tudo bem. E
no tempo de vocês,
sei lá,
você.
É isso.
Eu acho que esse da psico e a Ju falando do inconsciente, que eu sou particularmente suspeito para falar, né? Mas eu acho que também é uma questão que nos mostra também como somos incapazes de nos conhecermos de uma forma natural, assim. Como é difícil. Para quem não sabe a analogia do iceberg, eu acho que algumas pessoas talvez não conheçam. Pensem num iceberg no mar. Eu vou dar uma explicação super chula, mas para quem quiser pesquisar depois, se as gurias quiserem me complementar, sinta-se à vontade. O iceberg, ele normalmente demonstra só a parte de cima, só uma ponta do iceberg fica sobre a água. E a maior parte dele fica submersa. Essa é a ideia do inconsciente. A mente, o que a gente opera de maneira cognitiva, de maneira racional, normalmente é a parte superficial da coisa. São as coisas que estão. O que está acima do mar.
É o que está
Ou
acima
seja,
do
a
mar.
menor parte. O inconsciente lá ficam memórias, sentimentos reprimidos, pulsões que não expressamos. Então, muito do que somos, somos sem nem sabermos. E é essa possibilidade que a gente tem
É
de
verdade.
repente erguer um pouco mais o iceberg para cima, é o que inquieta e é o que mais me move dentro da psicologia, que eu amo muito a ideia.
Eu acho que a gente deixa de ser quem somos por influência. Porque eu acho assim, ó, que até a certo momento da nossa vida, e pode ter pessoas que sempre vai ser esse momento na vida delas, a gente é coisas automáticas. Tipo, resultado do que está acontecendo à nossa volta, do que a gente absorve do
É que nós
resto.
somos produto do
Mas eu
mundo.
acho que a gente muda de verdade quando a gente deixa de ser só produto do mundo, porque a gente sempre vai ser produto do mundo. E passa a ser também o que a gente quer ser. Passa a se questionar e passa a pensar, eu vou ser isso, eu quero mudar esse pensamento. E acho que são duas fases diferentes da nossa vida e acredito que tem pessoas que nunca mudam de fase. Que sempre vão ser o produto do resto e nunca vão se questionar por que que eu sou assim, por que que eu penso tal coisa sobre esse assunto. E aí vão só vivendo o que está vindo do mundo para eles. E
Objeto.
aí tu é só um corpo. Um objeto andando sem mudar nada, sem refletir sobre nada. E aí, que triste, né? Que triste ser não ser tu e ser só produto do que a vida te oferece. Eu acho, pelo menos.
O termo que eu acho bacana a gente usar para a gente trazer mais para a área cognitiva e de maneira mais simples é tu ser só resposta ao meio, nunca estímulo dele. Acho
Isso, muito
que.
bem.
Eu acho que é muito delicado isso, mas eu acho que também para mudar o nosso meio, a gente tem que começar a entendermos um pouco mais quem nós somos, por que somos, o sentido de sermos, por que escolhemos ser. Acho que essas coisas a gente tem que entender, que através disso a gente tem base para mudar o que está ao nosso redor. Por que que a gente escolheu fazer o podcast, por exemplo, para mim, porque eu entendi que eu quero ser um bom psicólogo no futuro, e entendi também que aquele momento da pandemia eu não sentia que estava tendo o que eu achava que era necessário. Então, eu tive que entender por que eu estava sendo algo e porque eu escolhi querer ser aquele algo, para entender o que eu teria que mudar ao meu redor naquele momento. Acho que com vocês talvez a mesma coisa. E acho que é por isso que é tão difícil para as pessoas deixarem de ser resposta e passarem a ser estímulos. Talvez elas nem saibam como. Acho que talvez elas nem se conheçam o suficiente para entender por que que elas fazem coisas que elas fazem.
Não, mas com certeza não se conhecem o suficiente para saber o que fazem. Mas é aí que entra o
Exatamente. Daí vão
questionamento
deixar esse
individual de cada
questionamento
um.
para quem
E nem
estiver
todo mundo é
escutando. O que que
estimulado a se
vocês fazem com o
questionar.
que vocês fazem?
Porque vocês pensam como pensam
É. E
sobre
por que esses
determinado
assuntos te
assunto,
movimentam
né?
tanto?
Isso aí. Eu acho que são bons questionamentos para a gente começar a dar um caminho final para essa conversa. Se questionem,
Se
é o
pensem.
caminho. Se questionem, se pensem, se analisem, não se julguem, É muito importante, né? Não se julguem, porque nenhum pensamento, nenhum questionamento é errado, a não ser que fira alguém, o outro, e que te fira e que fira a ti mesmo, mas não te julga com os teus pensamentos, te trata com carinho, te pensa aí, pensa no momento, pensa o momento que tu tá vivendo. E eu acho que a nossa mensagem hoje era essa. Trouxemos um pouco de quem somos, o como pensamos, os nossos inquietamentos para vocês. E espero que vocês se pensem, se questionem e se inquietem junto com a gente. Vocês vão ver o quanto essa transformação, o quanto esse processo é bacana de fazer, o quanto a gente se encontra e se desencontra em vários pensamentos, o quanto a gente se contradiz o tempo inteiro. Inteiro e não faz, e não tem noção, e deixo aí para os meus colegas, amigos, amados, amores, que quiserem acrescentar a mais.
Eu queria dizer que eu vou passar o resto da noite pensando sobre mundo e quem eu sou, o que que eu sou, o que que eu sou. Já me noiei para o resto da noite. Amanhã o Bernardo tá aqui e eu tô fodida também, porque ele vai me noiar mais ainda. Mas acho que foi delicioso fazer esse episódio. Acho, inclusive, que a gente vai ter a possibilidade de mostrar a nossa opinião sobre temas mais específicos em episódios futuros, porque é assim que a gente constrói, né, juntinhos. E foi incrível, acho que é isso.
Pessoal, tem sido muito bom estar com vocês, compartilhar com vocês. O episódio de rede de apoio foi, se não o meu favorito, sem dúvida um dos meus favoritos. Vocês têm sido uma rede de apoio incrível para todos nós. Sobre o episódio de hoje, acho que se questionar é sempre muito bom e entendermos que somos passagem é o principal. Não somos nada, estamos tudo. E assim como estamos, podemos não estar. Fiquem com a minha nóia aí. Fiquem com a minha nóia aí de pensamento. E muito obrigado por estar aí nos ouvindo e reagindo e compartilhando e conversando conosco. Esse feedback é sempre muito importante.
Se
Top
vocês me
demais.
permitirem, vou fazer mais uma leitura, porque eu acho que a gente está falando tanta coisa e ressignificando tanta coisa, e eu quero, gostaria de fazer mais uma leitura sobre crescer.